Já estamos de volta para todo o Brasil na M620. Ó, você foi pego numa noitada aí, ó. Numa noitada aí, ó. Se precisar de internação, se tiver gente na tua frente, a pessoa vai ser atendida antes que você.
Então vamos lá pro futebol. O São Paulo vai jogar e aí junta aquele monte de torcedor ali na porta do Morumbi.
Foram comemorar o título do Palmeiras, é.
E o Internacional foi lá para os momentos decisivos e, assim, e o Internacional, eu vi, postou pedindo pro torcedor ficar em casa, torcer, vendo o jogo de casa. O Palmeiras também fez uma recomendação, mas não adiantou nada.
Foi uma recomendação, Mandrake, Zé. Domingo eu abri aqui o Seleção Jovem Pan. Você que tava comigo, Zé. Eu falei das grades verdes aqui, ó. Acabei de passar em frente, o Palmeiras tá cheio de grade verde lá na porta. É pra receber a torcida. À noite. Dito e feito, Zé, os caras estavam lá na porta sem máscara.
Mas porque o Palmeiras sabia que os caras iam ele falando pra ir ou não ir. Ele recomendou pra não ir.
Porque a polícia não vetou os caras. Onde você tá indo, campeão? Não, tô indo lá pra porta da academia receber o fusão do Palmeiras.
Aí vem a Conmebol e faz a final da Copa Libertadores no Rio de Janeiro.
Libertadores foi um absurdo.
Que também... afrontando qualquer...
Zé, o Crivella foi o primeiro a defender, Zé, público no estádio, no Campeonato Carioca. O Crivella foi o primeiro a defender no ano passado, público no estádio, vocês lembram? A pandemia estava no começo, ninguém sabia direito se pegava pelo ar, pela saliva, se pegava pelo sei lá onde. E ele defendeu o público no estádio, o Crivella. Na oportunidade, Zé. Foi uma bagunça generalizada.
Agora, na final da Libertadores, realmente foi um absurdo as aglomerações em Santos e aqui em São Paulo, tanto da torcida do Palmeiras quanto da torcida do Santos. Foi uma coisa absurda o que ocorreu. Agora, na final da Copa do Brasil, o policiamento, pelo menos no entorno ali do Palestra Itália, da Arena Palestra, ali funcionou o bolsão da polícia. E aí não
Por
teve
que
gente.
Funcionou, Lian? Você entrou no ar várias vezes dizendo, porque não deixaram as pessoas passarem de um determinado local para participar ou fazer festa.
Ali
por que
funcionou.
Não fizeram isso na academia de futebol?
Pois é.
Você vai onde? Vou na porta isso do CT do Palmeiras. Você não vai, campeão. Você mora em Marte.
Agora, lamentavelmente...
Você não vai, então.
Um argumento poderia fazer isso. Ó, tá vendo?
Lamentavelmente.
Com o futebol, esses torcedores que não têm juízo na cabeça... que não pensa, sei lá.
Mas
é
isso,
é má intenção.
São milhares.
Mas agora não é momento decisivo, não tem decisão. Então, essas aglomerações foram em momentos, em jogos decisivos. Nessa fase do Campeonato Paulista, agora, por exemplo, não tem jogo decisivo.
Então, mas é você, Zé, assinar um atestado de incompetência. É igual a história dos clássicos, Zé. Ah, é torcida única. Por quê? Porque dá mais segurança e acabam as brigas. Mentira!
Não.
Os caras brigam fora.
Lógico.
Isso de acabar com o futebol para você evitar aglomeração de torcedor é para você maquiar a incompetência das autoridades que não conseguem tirar o torcedor da porta do estádio, da porta da academia de futebol do Palmeiras, do que fizeram no Rio de Janeiro e Santos. Aí você acaba com o futebol. Sabe Sem onde dúvida. Esses caras vão que querem sair de casa? O cara quer sair de casa, ele não quer ficar em casa. Esse é o fato. Aí não tem futebol, sabe o que ele vai fazer? Ele vai para a porta do bar, não pode consumir dentro do bar. É só você pegar o carro e sair andando aí.
Você vê na rua.
O cara tá com a porta, tá com a garrafa da serva, ele põe aqui no capô do carro, ó. Pum! Aí ele pega os parças, o bar tá fechado, não pode beber lá dentro. Eles estão bebendo em cima do capô do carro.
É isso, sem máscara e nada.
Sim. Não
e
tem
você falou
que
sobre
o bar
essa
tá
questão daí.
Toma salgadinho, Lia.
De torcida única que
então,
você falou.
Então, pra esses aí não adianta parar futebol,
quer
porque
saber,
esses vão.
Não adianta.
Se eu concordo, as aglomerações de torcida única deveria ter.
Na final da Libertadores.
Já se sabia que eram jogos de risco.
Em bairros aqui da periferia de São Paulo, houve brigas. Com a torcida entre corintianos e palmeirenses, então, grupos, e o Corinthians não tinha nada a ver com a final.
A torcida única,
E o jogo era no Rio de Janeiro.
Se, é isso.
Isso não cabe, não, porque aí nós vamos diminuir isso. Não deixa o cara se aproximar, cara.
Sim. Da torcida única é um belo exemplo, porque assim... as brigas, assim, acontecem brigas no caminho do estádio, antes quando tinham duas torcidas, aconteciam, sei lá, o Morumbi, onde tinham os clássicos, acontecia a briga de uma torcida e a outra se encontrando com o Morumbi, acontecia, mas quando não tem mais esse encontro, tem briga igual, a questão... Igual. A questão não é o estádio, assim, o não jogo. É. A questão é outra. Os caras marcam brigas. As brigas acontecem bem longe dos estádios. É mais ou menos a mesma lógica, né? Acho que falta aí, às vezes, realmente, assim, o poder público coibir. Final da Libertadores. Era, todo mundo sabia que poderia ter uma grande aglomeração na rua, porque era... teria uma comemoração de um título importante. Deveria haver já uma prevenção para evitar isso. Os Jogos do São Paulo, a gente fez aqui algumas lives pré-jogo aqui dos Jogos do São Paulo da Copa do Brasil, contra o Flamengo e contra o Grêmio. A praça ali em frente ao estádio do Morumbi.
Recebeu o ônibus, né?
Lotadaço. Então... E dava para imaginar que isso poderia acontecer.
Sim, então... sem máscara, sem Sim. nenhum distanciamento. Distanciamento zero. Então é um absurdo o que acontece.
Então não é... Poxa, você está sendo traído no... Na sua casa, peguei a minha mulher no sofá, vou queimar o sofá. Não, pô, é o que eles querem fazer, entendeu? Não dão conta da população. A molecada tá na rua aí toda hora, você vê turminha reunida. Domingo aqui vindo pra Jovem Pan, as pessoas correndo, fazendo Cooper, caminhada aqui na Avenida Paulista. Eu falei no ar aqui, gente, eu me assustei, tava vindo aqui pra Avenida Paulista, aí começou a chover. Aí eu falei, ó, tá dispersando o pessoal aqui, ó, os nossos repórteres do jornalismo também disseram. Ó, tá espalhando a rodinha, a chuva veio numa boa hora pra espalhar a rodinha, porque tava todo mundo sem máscara, banda tocando na Paulista, como se fosse um domingo qualquer de verão aí e tal.
Aquele de fechamento da Paulista, então, é isso aí.
Poxa vida, e agora diminuiu a idade, né? Agora é o pessoal de risco que tá, o pessoal de risco que está ameaçado pelos mais jovens, que estão levando... O vírus para dentro de casa, né? Os mais jovens que estão
Os mais jovens estão indo pro hospital.
Exato, sim, porque esses que estão agora abusando, né?
Pessoas abaixo de 50 anos, abaixo de 40 anos.
Essas novas cepas, essas novas variantes estão realmente levando pessoas abaixo de 50 anos, sem comorbidade, para os hospitais. Então, enfim, toda a cautela é pouca.
A rodada do final de semana está mantida, sábado e domingo. Segunda-feira, a federação ainda vai fazer uma tentativa junto ao governo do estado de São Paulo, para tentar convencer o governador de que o futebol tem condições de ter sequência, vale continuar. Essas aglomerações aí para comemoração, não tem como haver, não tem o porquê, já que não tem decisão, não tem jogo decisivo, nem nada disso, né? Nesses 15 dias, eu repito a opinião que dei no começo aqui para quem chegou depois, assim, eu acho que o futebol tem condição de continuar, as rodadas podem ser mantidas. Uma coisa que pode ser feita é uma concentração de 15 dias, né? Com suporte da federação para os clubes menores que não têm condição financeira para tal, né? Os grandes geralmente têm concentração nos CTs tem dinheiro para isso, né? Concentra por 15 dias, aí impede de funcionários e jogadores trazerem, por exemplo, o vírus de fora para dentro do campo de treinamento, né?
Tem que fazer a bolha como a NBA fez.
Essa parte o futebol falhou muito, assim, de não adaptar absolutamente nada. Não teve, assim, uma ideia, uma bolha, alguma mudança, ó.
Nada.
Temos um problema que ninguém esperava, e a gente, para adaptar o calendário, adaptar as condições sanitárias, nós vamos fazer tal coisa. Não, seguiu tudo normal. Assim que foi liberado, a rotina normal, mesmo calendário, mesmo número de jogos. Isso, o futebol acho que poderia ter colaborado também, né? Vamos criar uma condição especial para fazer as nossas competições. Ó, quer fazer estadual? Ó, os estaduais, vocês têm 20 dias para fazer estadual. Fecha nessa bolha e faz. Depois começa outra coisa. Isso acho que faltou ao futebol, se adaptar à situação. Simplesmente, quando foi liberado, jogou como se nada tivesse acontecido.
E também, né, gente, o que teve de feriado aí, e as imagens aí foram propagadas para todo mundo que quis ver.
Congestionamento
em estrada, praia abarrotada, nos pedágios aí das estradas que levam ao interior e também ao litoral. Quilômetros e mais quilômetros de congestionamento. A conta vem, é só esperar que a conta vem, cara. Não vem com esse papo furado de dizer que é só... Aqui a culpa é disso, apontar o dedo agora é fácil. Mas lá atrás ninguém fez nada. Isso serve para prefeito, para governador. Aliás, eles estavam em jogos também de futebol, né? Eles estavam em jogos de futebol também, né? Ah, tá, então tá bom. Tem imagens aí dos prefeitos e governadores aí de muito lugar em jogos decisivos na hora do troféu e tal. Mas é legal essa hora, né? Aparecer a fotinho, né? Fazer agora, uma média então, com a galera.
A pergunta, vamos ver se essa fase vai durar 15 dias, né? De segunda-feira até o dia 30. Se será ou não prorrogada. Eu falei no começo, eu acho que o futebol pelo que tem, testa o jogador. Não é todo dia, porque não há necessidade, mas de 3 em 3 dias e sempre antes de jogo. Então há uma testagem. Tem o próprio departamento. Que lugar que tem o seu próprio departamento médico, né? Tem departamento médico, enfim. Repito, poderia ser melhor, dá para parar algumas arestas, enfim, melhorar, até porque tem uma cepa mais contagiosa aí, né, mais agressiva, enfim, mas eu acho que não precisava parar diante dessas informações dos especialistas do futebol, né? Mas se não tiver jeito mesmo e tiver que parar por 15 dias, é diferente. Sim. De 4 meses do ano passado, mas se for 15 dias...
Como, né? É que foi? Você pode repetir o seu mas?
Mas...
Mas... Nascido em Porto Alegre.
Dos meus amigos gaúchos.
É sulista.
Nascido em Porto Alegre.
Não, eu sou paranaense.
É sulista.
Vamos pro intervalo, mas voltamos aqui. Mas ficamos aqui no YouTube para você que está acompanhando o Esporte em Discussão desta sexta-feira.
A liberar os jogos nesses 15 dias aí.
Já tinha que estar pronto, né?
E treinamentos, né? Porque acho que nem treinamento pode, né?
Isso é... Tem várias versões, né? Não houve assim, um comunicado assim, oficial, direto e claro. Ó, não pode treinar ou pode. Alguns colegas jornalistas receberam uma informação de uma maneira, outros receberam de outra. Parece que não há assim, uma definição assim, firme.
Essa informação.
Pode treinar no CT ou não pode treinar no CT. Não está claro, não.
Não está nada claro. 1:17, com toda a Pan News já de volta no AM620 no YouTube. Para você que acompanha pelo Panflix, de graça, você não paga nada. Você vai ter toda a programação Jovem Pan na palma da sua mão. É isso aí que o Zé disse.
E bem lembrado aqui por um amigo no chat.
Sim.
Que a gente está falando aqui. Eu falei 20 clubes. Estou falando de Série A1.
São 16.
É que são 16. Eu citei 20 aí. Que
tem a Série A2, A3.
Assim, então falei 20 aí, mas na verdade são 16 em São Paulo.
E as outras divisões, né?
E as outras divisões.
Sim, é verdade. Né?
Sim. Eu conversei ainda há pouco com o presidente do Esporte Clube Rio Preto, José Eduardo Rodrigues. Ele disse que a situação é caótica, se parar o futebol vai ser caótico para o futebol, e ele ressalta toda essa questão médica, porque há médicos, há cientistas parando aí, dando respaldo para a continuidade do futebol em relação aos protocolos.
No ano passado, o Santo André, que era o melhor time do campeonato, ele perdeu alguns jogadores por causa da questão contratual, então você imagina os clubes menores e de outras divisões, o desespero é o mesmo. Ah, mas por que eles já sabiam que estava na pandemia? Porque eles não fizeram contrato? Mas, gente, os clubes não têm calendário, os clubes não têm patrocinadores, não têm ajuda de ninguém. Como é que vocês querem que eles façam um contrato com um jogador, por exemplo, que ganha, 20, 25 mil reais, que é uma fortuna para um clube desse patamar? Eles não conseguem fazer um contrato de... Ah, vai fazer por quanto tempo? O campeonato vai acabar na data X. Vamos fazer por mais 2 meses? Por 6 meses? Na dúvida de ter ou não ter uma paralisação. Tá? Não dá. Sim. Não adianta você colocar a culpa no clube.
E eu lembro de um fato recente, aliás, na pandemia do ano passado, o caso do Santo André, que liderava o Campeonato Paulista e muitos contratos se encerraram no meio do campeonato.
Tá sem
você falou, não, mas você falou do... Eu tô falando deste time especificamente.
Então,
não
citou e era o melhor time.
Então, você não citou a equipe.
Mas
eu estou citando a equipe.
Achavam que era... Não, ele pode jogar, ele isso. Arruma outro jogador. Pô...
É que os times que tem calendário brasileiro,
Bruno.
Virou que o hospital de campanha. Sim.
Acaba o Paulista, já vem Série A, Série B, então, Série C. Já vem os campeonatos brasileiros. O jogador, muitos jogam o Campeonato Paulista, tem aqueles clubes paulistas que vão para disputar os campeonatos brasileiros. Mas tem os outros que os jogadores fazem contrato até o final do Paulista, porque a vida deles é assim. Vem para São Paulo durante o Paulista, joga, acabou o Paulista, ele já tá combinado ali com clubes que vão disputar os campeonatos brasileiros, ele já tem pré-contrato, tá mais ou menos combinado com outras equipes que vão disputar o campeonato brasileiro. Então essa questão de contrato mais
o artilheiro lá, que era o Ronaldo, né, do Santo André, ele já tava assinado com o Sport. Ele jogou um tempo no Sport, depois foi para outro time na Série B, mas ele já tinha outro compromisso.
Aí você fala, mas e a Copa do Brasil? O cara joga, por isso que tem a Copa, o fulano de tal na Copa vai jogar a fase quartas de final, por exemplo, que os clubes se enfrentam lá na frente. Vai com a presença dos grandes. Fulano de tal, do clube tal, não pode jogar porque já jogou. Claro, uma começou em tal data. Ela vai percorrer o ano inteiro. O cara já não tá mais nesse clube. Ele já saiu, não tem como você sustentar o jogador do clube.
E uma coisa mais a curto prazo, você falou de Copa do Brasil, tem 2 jogos marcados para essa semana no estado de São Paulo. Um é o do Marília contra o Criciúma.
Então aí vai ter.
E um confronto Mirassol e Bragantino. Confronto paulista, teoricamente, seria em Mirassol. Esses jogos podem ser até já em outros estados. A CBF
depende de levar para outro estado.
Esse Mirassol e Bragantino, estão falando que vai ser em Varginha.
Então, Minas aí Gerais. O Mirassol, aí o Bragantino. Ó, o Campeonato Paulista tá parado, tá? Não vai ter mais jogo e tal. Mas na Copa do Brasil você pode jogar, tá?
Não em São Paulo, vai ter que
jogar. Então, mas tudo bem, mas tô dizendo, você joga. É. Então,
o Santos, sabe? O Santos na Copa Libertadores, ele tem um jogo contra o Deportivo Lara, o jogo da volta,
sim,
né, na terça-feira, jogando fora de casa, passando. Eu acho que já vem logo na outra semana. Né? Já vai enfrentar, já vai ter jogos pela fase seguinte da competição. Né?
Você imagina o time do Lara, Zé?
Se não puder treinar em São Paulo, tem que treinar em outro lugar.
Não, você imagina o time do Lara. Você imagina o time do Lara, lendo essa notícia. Campeonato estadual é paralisado. O Santos disputa esse campeonato por causa do número de infectados, tal, recorde atrás de recorde, dia após dia, número de mortos, tal, tal, tal. Ué, a Federação Paulista de Futebol, que comanda o futebol no estado, parou o campeonato. Mas para jogar Libertadores.
Não foi a Federação que parou.
Não, não. Na cabeça do Lara, tô dizendo. Aí.
É pra não.
Nós vamos receber esse time aqui que vai jogar com a gente?
Sim. Ó, eu.
O que ele vai pensar, o Lara? Vai falar, pô.
Sem dúvida.
Ele não pode jogar lá mesmo no país dele, mas vai jogar aqui?
Sobre o que o Bruno falou ainda há pouco do Marília, o vice-presidente do Marília, o Alisson Alex, ele falou que o Marília vai ter seríssimas dificuldades para jogar fora do estado caso não seja permitida essa partida aqui. Então.
A CBF vai ter que
bancar.
Vai ter que bancar.
Deslocamento, vai ter que fazer hotel, vai ter que bancar, porque se o Marília for. Ó, você não pode jogar, você vai ter que jogar em Varginha, você vai ter que jogar, sei lá, em qualquer lugar. Sim. Mas é por sua conta aí.
O Marília é um time da Série A3 do Paulista.
Como é que você vai fazer o clube pagar isso?
Ele tá na Copa do Brasil pela Copa Paulista. Sim. Então é um time que tá na terceira divisão de São Paulo. Então, é um time
até que não tem condição pra ir ou pra Copa do Brasil ou pra Série D do Campeonato Brasileiro. Precisa fazer essa.
A Portuguesa optou pela Série D, o Marília que foi o vice e foi pra Copa do Brasil.
Marília Varginha de ônibus.
É, não dá.
Não você tem. Imagina. Entendeu? Além do
não
tempo,
tem
vai custar dinheiro também para um clube do interior, mesmo que seja uma viagem mais barata do que um deslocamento aéreo. Hotel, alimentação desses jogadores. Gente, não dá.
Se a CBF não bancar essa história toda,
não vai
de repente
dar.
Vai ter que adiar o jogo, né? Talvez uma solução fosse adiar o jogo.
E aí volta na questão que o Lisca doido falou lá, dessa questão. Especialmente dos deslocamentos, né?
Longe. Mas o Lisca doido ali, eu adoro o Lisca. Adoro o Lisca. Mas, meses atrás, o Lisca tava pra fora do ônibus pendurado se abraçando com o torcedor.
Ah, quando classificou na
Copa do Brasil.
Já na pandemia.
Sim.
Já na pandemia, o mesmo Lisca que deu esse discurso inflamado, emocionante, bacana, muito legal, que muita gente aplaudiu, volta aí, põe aí no Google que você é Lisca no meio da torcida e tava pendurado sem máscara, se arriscando, ou seja, em que Lisca nós acreditamos?
É, isso pesa mesmo, mas assim, precisa pontuar que ele tava se referindo à Copa do Brasil especificamente, claro, né? Das viagens, de ficar indo de um lugar pro outro
e
do Brasil.
E o momento da pandemia é outro também, né? Hoje nós temos não mil mortes, mais de 2.000 mortes diárias aqui no Brasil, então uma situação realmente complicada.
Tudo muito difícil, tem que rezar muito e, sabe, é complicadíssimo, cara, o que a gente tá vivendo. 1:24, você pode dar sua opinião aí pelo chat do YouTube, o Daniel Lian vai abrir aqui para ler algumas mensagens, né, Lian?
Vamos.
Sempre muito atento, ratificou a informação do Santo André, que é muito importante,
né? Eu falei, você não tinha citado especificamente.
Não tinha.
Mas eu citei especificamente.
Não tinha falado do Santo André. É a figuraça, né, Ricardinho? Ricardinho se diverte. Ricardinho se diverte, mas sempre é bom, porque o trabalho tinha sido muito bom realmente do Santo André, então é bom bater nessa tecla mais de uma vez, né? Os clubes não podem treinar nos seus centros de treinamentos, né? A partir da semana que vem. Também isso vai ser discutido segunda-feira, com certeza, né? Vamos ver o que acerto que eles vão conseguir fazer. Lembrando que, para você que não sabe como é que funciona, ninguém pode entrar. Daniel Lian tem a credencial dele, Bruno Prado tem, Zé Manuel tem, eu tenho. Kaique Silva, que faz o Corinthians, tem. Se você vai, por exemplo, saímos daqui agora, vamos lá no São Paulo, vamos lá no Palmeiras, vamos lá no Corinthians, vamos lá no Santos, não entra. Ah, mas nem vocês são credenciados? Não, não entra, tá fechado. Então, isso de treinar é a própria rotina dos caras lá. Eles estão treinando agora, até isso vai ser mudado. Não tá entrando ninguém de fora, mas eu tive uma informação que no Corinthians, por exemplo, eles deixaram entrar cara que vem de celular. cara que vende relógio, cara que vende roupa. Então, pera lá. Algumas brechas foram dadas na rotina dentro dos treinos, dos CTs, dos clubes aqui de São Paulo. Se há a pandemia, um cara que vende perfume, celular, tênis, por que que deixaram ele entrar? Por que não mandaram entregar? Ó, você comprou tênis... Vai, o tênis X, Emanuel, nós vamos mandar entregar pra você, ou na tua casa, ou no treino, sei lá. A partir do momento que deixa o cara entrar, não é um risco, Zé?
Claro.
Sim, não tinha que entrar ninguém no CT.
Não foi a quebra de protocolo? Claro que
é. Sim,
foi.
Total.
Porque aí depois é fácil culpar a tia da cozinha, a tia da limpeza. Eu sei que a boleirada enche o saco. Ó, deixa o cara entrar aí que vende celular pra gente, o cara que vende relógio, o cara que vende ouro. Eles são malos, jogadores, nesse aspecto. E se deixar, eles atendem esses caras todo dia. Agora, deixou os caras entrarem, já quebrou o protocolo que foi feito aí com toda a segurança, com toda a atenção, com toda a cautela. E disseram que esses caras entraram lá. Aí agora muda o local, eles não podem treinar mais? Ah, não vai poder treinar cada um no seu clube, tá? Também vai ter mais um assunto a ser discutido aí na semana que vem.
Vai.
E aí, como é que ficamos?
Se foi a farra do boi. Então, o que a gente tem de concreto agora é que o campeonato segue até domingo, tem rodada sábado e domingo, e segunda-feira para por 15 dias até o dia 30. Campeonato Paulista no estado de São Paulo não tem bola rolando, né? Federação, houve a sinalização de levar os jogos para outro estado, mas nada definido, talvez deixem para pensar nisso depois da reunião com o governo, que a federação está querendo para tentar demover o governo do estado, ou convencer o governo do estado de que é possível continuar com bola rolando. Agora, você citou aí alguns pontos, e acredito que haja vários, assim, pontos que você precisa e pode e deve melhorar, né? Ou assim não dá, esse não pode entrar, esse não pode, tem que estar testado, não tem que estar testado, uma série de coisas, tem um distanciamento, mas depende da fase. Estávamos numa fase outro dia, de repente, naquela fase, havia autorização para um ou outro entrar, ou não. Em outra fase, é que você comparou, né? O repórter não pode, mas de repente. Mas sempre foi assim, né, Smith?
Sim.
Você sabe que há vários setores no estádio, vestiário, aquela coisa toda, onde o jornalista é barrado, que quem é amigo de A e B entra, mas aí já é uma outra história. Na Covid agora, claro, é sempre, né? Se um não pode, porque o outro pode, aí depende muito dos clubes, da política dos clubes, uma série de coisas, né? Agora, tem que ver como é que é certinho ali a regulamentação disso, quem pode, quem não pode entrar, até pensando nessa situação de coronavírus, de Covid-19.
E o Corinthians anunciou mais 2 casos de Covid, né? 12 atletas já afastados, o clube já vem tendo problema com isso, né? As redes sociais caíram de pau aí em cima do Jô, né? Do Otero.
Três jogadores voltam, já voltaram aos treinamentos. O Cássio, o Fagner e o Gabriel. Sim. Até porque ali para a posição de marcação no meu campo só tem o Gabriel agora, né? O Rony é um desses dois aí que você falou aí, né? Novos jogadores ali do meu campo. Xavier já tava, né? O Camacho, o Cantijo. Todos os jogadores. O Cantijo estava suspenso, né? O Cantijo é porque está suspenso. Outros jogadores por Covid e tal. Então, mas o Corinthians, no jogo de domingo contra o São Caetano, lá em São Caetano, às 19h, ele tem pelo menos Cássio, Fagner e Gabriel voltando à equipe, porque eles já cumpriram, né, o isolamento aí pela Covid-19.
Tem algumas mensagens aqui, Spim, pro que você pediu. Ó, o Daniel Rezende fala, tá caótico pra todo mundo. O Ari Jerônimo fala, Paulista poderia fazer como uma Copa do Mundo. Tem o Kilder Pereira, ele fala, prefiro mil vezes ir a um jogo de futebol do que andar no transporte público no Brasil. Tem várias opiniões aqui, leva os times pra Juliaca. O outro fala que o Paulistão poderia ser como uma Taça Rio-São Paulo. O outro Dali Porco, aí são outras mensagens, e aí fala que o complexo das Olimpíadas do Rio de Janeiro, sugere aqui o Cláudio Mendes para utilizar o complexo das Olimpíadas do Rio de Janeiro, enfim, são várias
ideias. Se não cuidam isso aí durante o ano, não adianta ir lá jogar que...
Até porque o Rio de Janeiro já vetou aí a presença do futebol paulista.
Não, então, e tem, já não tem vários alojamentos que foram feitos também, que já mostraram aí. Sim. Tudo arrebentado, tá só pro jogador lá.
Jogo de Copa do Brasil, jogo de Copa Libertadores, você leva um jogo pra outro estado, pra uma cidade aí que tá liberada, num outro estado, é uma coisa, você levar o campeonato todo, né? 16 equipes que disputam o campeonato, pra realizar 8 jogos, aí já é mais complicado, né? Já que tá pra... leva pra uma cidade, faz dois jogos no sábado, dois no domingo, né? Numa, dois jogos no sábado, dois no domingo numa outra. É, jeito dá, né? Mas é, que é complicado, é.
1h31, nós vamos pro intervalo pra Rede Jovem.
Transmissão dentro de campo na hora do jogo, assim, um time que jogou contra, um exemplo agora, o Corinthians e Palmeiras teve recente, o Lucas Piton do Corinthians,
ele jogou
com um exame, ele deu negativo o exame antes do jogo e um dia depois, dois dias depois do jogo deu positivo, ou seja, é bem provável que ele tenha jogado naquele jogo já infectado. É, não há uma comprovação que há transmissão, assim, que ele, por exemplo, jogou infectado aquele jogo, que ele possa ter transmitido para jogadores do Palmeiras, como com certeza tivemos vários casos que o cara estava infectado, não sabia, jogou. Então não há, assim, essa comprovação de transmissão de um time para o outro, que a gente tivemos durante o Campeonato Brasileiro, o próprio Palmeiras com mais de 20 casos em certo momento, aí cada dia era um. Agora esse, outro exame, agora tem mais dois, três infectados. Flamengo teve um momento que também teve muita gente, teve jogo lá no Equador com o Del Valle, e na volta de lá, muita gente que estava, que jogou lá, quando voltou ao Brasil, foi testado e deu positivo, ou seja, provavelmente jogaram já com infectados lá no Equador. Então não há essa comprovação de transmissão no jogo. É, onde a transmissão, quando tem um surto num clube, é dentro ali na convivência, no dia a dia, no centro de treinamento, nas conversas, nos quartos, enfim, no refeitório, no dia a dia.
E ó, chega uma informação agora que o Diego Costa, do São Paulo, está sintomático, mas foi testado e acusou positivo o exame. Então já está em isolamento.
Ele e o Léo, né?
E o Wellington.
E o Wellington. Esses já estavam, né? O do Diego Costa foi agora.
Acho que o São Paulo não passou por isso, de ter três de jogadores ao mesmo tempo.
Teve um caso, outro isolado, o Tietchan, durante o Brasileiro, pegou, foi isolado e não teve mais outro caso. E acho que teve mais um durante o Brasileiro só. Mas assim, três juntos no São Paulo ainda não havia acontecido.
Então ele já não tem Arboleda, não tem o Léo. E agora não tem o Diego Costa, três zagueiros pro jogo de amanhã contra o Novo Horizontino.
E o Crespo usa três zagueiros, normalmente ele vai ter que adaptar ali,
vai
ou mudar o sistema, ou
improviso,
ou trazer alguém para jogar atrás. Talvez o
Luan
já
fez o papel de zagueiro, exatamente.
Mas tá com Covid.
Não, o Luan não.
Luan não.
Luan, volante.
Eu entendi Léo aqui. É Léo, Wellington e agora o Diego Costa.
Já estamos todos juntos novamente, a Rede Jovem Pan, M620 YouTube. Então, Diego Costa, zagueiro de São Paulo, testado e positivo com Covid, está afastado já em isolamento, mas menos mal que está assintomático, né?
Ele, Léo e o Wellington.
Então,
um problema. E o São Paulo também não tem o Arboleda. Né, pro jogo desse sábado contra o Novo Horizontino, então.
É improvisar o Luan.
Três zagueiros, já que o Léo tá jogando de zagueiro.
É que os zagueiros disponíveis, zagueiros mesmo, são o Bruno Alves e o Rodrigo, né? O Rodrigo, que é o garoto da base, jogou um jogo só no profissional, foi para Portugal, jogou uma temporada no Portimonense e voltou.
É, eu vi que o São Paulo inscreveu mais três jogadores, né? Da base ali naquela lista B ali pro Campeonato Paulista de Futebol.
E que coisa, hein, que tá, as redes sociais não perdoam, né, que aconteceu com o árbitro, né, ontem, o Denis Ribeiro Serafim, Boa Vista e Goiás pela Copa do Brasil, ele urinou no campo, né, a explicação que vem na sequência é que ele tem incontinência urinária, né, mas foi uma cena desagradável, né? A gente lembra que o Ronaldo fez isso uma vez.
Ronaldo sentou lá no
jogo da seleção.
Só que o Ronaldo foi mais descarado, foi ainda. Detonado. Que ele sentou, colocou a bola na frente, tirou a coisa lá pra fora e foi lá pra fora. Foi firme ali no negócio.
Não, o árbitro tirou a coisa pra fora ali. Ele fez de lado ali no shorts, vai. O árbitro fez em pé e escorreu também. Foi. Deu pra ver do mesmo jeito ali. Deu pra ver do mesmo jeito. Se tivesse criança assistindo o jogo, mulher assistindo o jogo, também viu a urina escorrendo ali do mesmo jeito. Tudo bem. Quem teve na família, vai, casos de pessoas que operaram próstata, gentilidade que tem incontinência urinária, sabe que é uma situação muito desagradável. Mas se ele tivesse feito esse relato antes, não seria um caso de trocarem a escala? Ele tinha acabado de sair do vestiário. Sei lá... Não dava pra ir lá dentro do vestiário ter feito antes. Tá certo que em continência você não tem essa sensação de ter esvaziado a bexiga ou não, né? Mas
aí se ele não tá em condições de apitar o jogo, normalmente ao invés de fazer um papelão desse, muda a escala.
Eu também acho que é um caso de
se não mudou antes na hora do jogo, há mecanismo até ali para trocar, para botar o
árbitro mesmo. Quarto árbitro
tá e até ele próprio, o jogo não tinha... A bola não estava rolando.
A exposição nacional...
Sai, né?
Essa coisa de...
É uma vergonha.
Vai até o banheiro, vai até o vestiário.
Vai ser punido agora.
Foi incômodo porque ele.
Você duvida? E a cara dele que está em todo o Brasil agora urinando no campo.
A cara dele, a cara do futebol. O produto futebol. Ah, essa várzea aí, o futebol brasileiro, né? Essa competição é essa várzea aí. Nossa senhora. Aqui a gente tinha falado da inscrição dos garotos. Tem um zagueiro que foi inscrito pelo São Paulo agora, que é o Luizão. Então pode aí ajudar nessa ausência de zagueiros pro jogo de amanhã.
O Chacon,
tem que apressar
aqui,
o Miranda.
Eu tô vendo no Twitter aqui do Chacon, né? Ele fala do caso do Diego Costa, que testou positivo, e ele diz aqui, o Chacon no Twitter dele, que o Galeano testou negativo, mas ele mora com o Diego na mesma casa, eles moram na mesma casa.
Então
ou
é
no CT,
afastar.
Não sei onde eles moram, enfim. Aí ele tá afastado também por precaução, sim, apesar de ter dado negativo, como ele mora com o Diego.
Esses intervalos, precaução, né? Que você pode dar um...
Sim.
Um negativo agora e daqui 48 horas, por exemplo,
um
você, você acusar o... testar e acusar positivo.
O Leão falou do Miranda, ele já saiu o resultado de Covid, ele estava aguardando o resultado de Covid-19 para fazer os exames médicos, físicos, para depois partir para assinatura de contrato.
É, e ele não foi ainda...
Não foi apresentado.
Por isso ele não foi nem anunciado oficialmente.
Não, não precisa fazer os exames ainda.
O Orejuela foi, né? Mas ele ainda não.
Aliás, isso que o Borré parece que curtiu uma foto do uma,
parece que você viu, Lia. Fala a verdade.
Ele curtiu uma foto do Orejuela e aí as redes sociais foram a loucura com essa curtida de foto dele, né?
Seria um grande reforço, mas custa caro.
Custa caro, exatamente.
É.
E tem gente que fala que é o novo Borja. Eu acho que não, esse daí é muito melhor, hein?
E tem que vencer uma disputa com o Palmeiras
daí...
né? Que financeiramente está numa situação melhor
e tá ganhando títulos, então às vezes
outra coisa.
Escolher o cara, né?
Chegar, se for se ele
o São
for
Paulo
realmente...
tem de diferencial o Hernán
Crespo,
né?
Exatamente.
Apesar que o Borja não é argentino, mas joga na Argentina.
Se ele for pelo dinheiro, se o Crespo realmente fizer a diferença, porque oferta por oferta ali na hora do vamos ver, entre Palmeiras e São Paulo, não dá nem para comparar a condição financeira de um e outro.
E agora, no Campeonato Paulista, tem quantas vagas? 3 vagas do São Paulo para inscrever? Tá contando Orejuela e Miranda?
Sobraria só uma.
Aí se vier Benítez, Gabriel, do Uruguai, Neves.
Sim.
Neves e aí...
O Toró tá inscrito, apesar de já ter saído, só vai poder mudar na fase final, né? O Toró tava na lista A, né? Acho que ele não tava na B, né? E o Toró foi emprestado pro Sport, mas ele ocupa uma vaga.
Agora eu tô vendo aqui, nessas ausências de jogadores, por exemplo, pra amanhã, não pode ter medo de botar os meninos, por exemplo, aqui.
Deve colocar.
Cara, o Palmeiras ontem... No segundo tempo começou a entrar Fabinho, cara de menininho
Palmeiras
de tudo.
O Palmeiras quase colocou fraldinha ontem pra jogar.
Entrou o Giovani, que o Palmeiras aposta muito nele.
Também super garoto. E os outros que a gente já tá mais... Que o torcedor já tá mais acostumado a ver jogar ali,
e
o Lucas Esteves,
coisa.
O Gabriel Silva, hein? Sim. Fora tem uns ali que são meninos, mas nem parece. Tanto tempo que estão jogando.
E o próprio Crespo tem feito muito.
Gabriel Menino.
O Renan jogou
também. Renan, que entrou de última hora, porque o Kusevich acabou sendo vetado de última hora.
Dá pra usar, sim. Sem dúvida, e o próprio Crespo tá fazendo os ajustes, tá trocando o pneu com o carro andando, então vai fazendo o teste durante o...
Aí o Palmeiras passeou no primeiro tempo, atropelou 3-0, né? Claro que teve um gol contra, teve uma falha do goleiro, e segundo tempo administrou um passeio, e cheio de meninos.
O São Paulo reclama.
São Caetano vai ter problema nesse campeonato.
Tem 3 garotos que vão para Novo Horizonte, no São Paulo, é o Gabriel Rodrigues, que é lateral esquerdo, Thales Costa, meio campista, e Vitinho, atacante. E chamaram também o zagueiro, o Lucas Beraldo, mas ele tem que fazer teste para a Covid ainda.
É todos esses 3 que você citou anteriormente, inscritos agora, né? Gabriel Rodrigues, Luizão, Thales Costa e Vitinho.
Eles vão viajar para o Novo Horizonte.
Inscritos recentemente.
O São Paulo reclamou no ano passado que a pausa fez o São Paulo perder um pouco de... Foi uma pausa maior, claro. Mas o São Paulo vinha num... Era o dinizismo, né? Caiu de rendimento e depois ganhou fôlego de novo. Em função dos comentários, eu ouvi o Daniel Leão vibrando ali na redação depois da goleada contra o Santos. Começando por você, Leão, preocupa caso o campeonato seja mesmo paralisado, não tenha solução? Vamos jogar no interior, vamos jogar na chácara do Zé Manuel de Barros.
Eu não tenho chácara.
Preocupa, Leão, em função do bom momento do São Paulo?
O São Paulo, ele... tem aí, aliás, é um histórico, não sei se é coincidência ou não, acontece também com outros times, mas com o São Paulo, o São Paulino acha que com o São Paulo é pior essas paralisações. O ano passado, realmente, São Paulo vinha jogando melhor futebol, pelo menos do estado de São Paulo, aí houve a paralisação. Na volta, na retomada, demorou para engrenar novamente, até fazer no brasileiro, foi mal no Campeonato Paulista. Isso já ocorreu outras vezes, não só devido à pandemia, já em Libertadores. O São Paulo, uma vez, teve também a interrupção da Libertadores para a Copa do Mundo, quando voltou, tinha terminado melhor, e aí quando voltou acabou perdendo a chance de conquistar o título devido à paralisação, porque a coisa desandou. E dessa vez também, mas tá no comecinho aí dessa nova temporada, né? A temporada 2021, apenas 3 jogos aí foram disputados, então acho que é muito precoce ainda. Apesar de São Paulo, claro, estar jogando aí talvez o melhor futebol aí do Campeonato Paulista, mas é muito precoce aí. Então, se parar agora, acho que não vai ter uma grande diferença, não.
Fala, Zé.
Eu acho que perde esse embalo aí.
São 15 dias, né, Zé? 15 dias o quê? Dão dois jogos.
Duas semanas.
Jogaria...
Duas semanas.
Dois jogos, eu pego o terceiro jogo.
Já é bom,
pega a terceira rodada, né?
É suficiente pra desandar.
Então, não, é uma
você escutou, Zé? Você escutou, Zé, essa frase?
Eu acho que não tem prejuízo.
Vai desandar, Zé.
Não, eu acho que não tem prejuízo e pode ser até bom se apenas os jogos forem paralisados. Eu acho que o prejuízo existe e fica duas semanas sem treinar.
Sim.
Daí eu já acho que existe um prejuízo. Duas semanas sem treinamento, aí ele precisaria, ir para outro lugar.
Pandemia, nem os treinos.
Ir para outro estado, uma instância aí em Minas Gerais, tem essas coisas, né? Tem aí, vai para um. Não havendo jogos em outros estados. Acho assim, duas semanas sem jogos, o São Paulo não parou, né? Foi o único que não deu folga para ninguém, né? Sim. Acabou o brasileiro, já emendou e continua o principal.
Começou com o titular e não está revezando muito.
Seria a oportunidade dele igualar com os outros que estão utilizando os jogadores mais da base. O cara no caso do Corinthians, que não está usando o time principal por causa da Covid, por causa disso.
São Paulo está indo com o time quase completo. Claro, usa uma ou outra peça, mas está revezando pouquíssimo.
Assim, eu acho que essa boa fase do São Paulo é muito exagerada. Porque assim, e eu discordo da estratégia do São Paulo de meter todo mundo para jogar agora. O São Paulo tem um desespero, mas não adianta você desesperar, você tem que fazer as coisas bem feitas. O São Paulo mete todo mundo para jogar, os outros, pensando até nos adversários, os adversários para valer do São Paulo, que são os times que vão jogar Libertadores e Brasileiro, os principais. Ninguém voltou, só voltou o Grêmio, que agora teve um jogo de Libertadores, estava com a Copa do Brasil junto ali, na final. Aí o Inter tá jogando com o time B, o Atlético Mineiro, estão voltando aos pouquinhos. O Palmeiras só jogou com a Copa do Brasil, agora deu folga pro pessoal. O Santos, o primeiro jogo dele com o time principal foi contra o São Paulo. Os dois primeiros jogos jogou a molecada. Eu não concordo com essa estratégia do São Paulo de começar com tudo. Uma hora o preço vai ser cobrado. Não adianta esse desespero, querer dar satisfação o tempo inteiro. Não, nós não estamos ganhando, temos que dar satisfação para a torcida. Não, você tem que fazer um negócio planejado. Eu lembro que em 2018... aconteceu com o Dorival Júnior, né? São Paulo em 17 brigou para não cair, chegou o Dorival, conseguiu manter o time na Série A, e ele falou claramente em 2018, a pré-temporada foi menor porque teve Copa do Mundo no meio do ano. Aí ele falou, e era o correto, eu vou começar o Paulista com os garotos e depois os titulares vão entrando. Ele, se não me engano, ele pretendia colocar os titulares na quarta rodada. Aí o São Paulo estreou contra o São Bento em Sorocaba. Eu lembro que até comentei esse jogo, jogou com a molecada e perdeu pro São Bento. Jogo que não tinha a menor importância. Começou a cornetagem, foi numa quarta. No sábado, já na segunda rodada, meteu todo mundo pra jogar com o Novo Horizontino, acho que no Morumbi. Então não tem que ir nessa emoção da torcida que tá desesperada. Tem que fazer o correto. Não adianta meter força total agora.
Até porque pode estourar mais lá pra frente.
Sim, e lá pra frente os outros vão estar mais bem preparados. Flamengo, até agora não jogou ninguém nessa temporada. Tá todo mundo tendo o mínimo de descanso dentro do Fluminense também. Então eu acho isso, ir nesse embalo, né? Tem que ir com tudo. O Paulista é a nossa Copa do Mundo. Eu acho isso tudo uma bobagem. Acho que isso aí tem que fazer um negócio bem feito, né?
Eu acho que é um pouco pela chegada do Hernan Crespo, que ele quis chegar e trabalhar para conhecer o time, para conhecer os jogadores no jogo e não só nos treinamentos. Eu entendo um pouco, né? E de repente o Campeonato Paulista pode valer mais para o São Paulo do que para os outros. No planejamento do São Paulo, de repente, ele pode encarar o Paulista de uma forma diferente. Até para, imaginando, vamos ganhar o Campeonato Paulista, tira um pouco da pressão para que psicologicamente o emocional do time possa ser melhor trabalhado para a sequência da temporada. Eu acho que passa muito pela chegada do Hernan Crespo, de repente conhecer os jogadores e não só em treinamento, porque é diferente, né? Mas conhecer no jogo também, testar todo mundo. Tá em montagem de time, tem gente chegando. Quem é que fica, quem é que não fica. E provavelmente ele está querendo ver esses jogadores nos jogos para ver com quem ele pode contar, com quem ele não pode contar, e já de cara ir passando uma ideia de jogo que ele quer, não só em treinamento ou em jogo. Eu acho que haverá um momento em que ele vai precisar tirar o pé e descansar jogadores. Eu olho o Luciano e acho que ele está meio precisando.
Que ele fizer os testes, sim, aí ele de um descansa. Então, ele vê quem que ele pode contar, quem não pode, aí ele começa a fazer esse
De repente, se houver a parada agora e realmente não tiver futebol, pronto, já vai zerar.
Já resolve.
Já resolve a situação dele. Se não, assim, ele pode tirar, fazer time titular absoluto no fim de semana, ou mesclar, né? Metade do time titular num jogo, metade no outro, né? Já chegou, mostrou competência, mostrou que dá para trabalhar legal, essa coisa toda. Eu acho que mais ou menos, daqui a pouquinho ele vai começar a trabalhar essa questão física do time, porque acho que há uma necessidade. Acho que há uma necessidade de fazer isso, e o departamento médico, físico do São Paulo, competente que é, vai avisar o treinador. Ó, precisa
uma coisa, assim, mesmo que aliviar São Paulo, um pouco a carga. Assim, mesmo que o São Paulo leve o título paulista mais a sério que os outros. Sim, o São Paulo pode fazer essa primeira fase ganhando todos os jogos. Acabou, ganhou todos. Ele pode chegar nas quartas de final, pegar uma retranca em casa, empatar 0-0 e perder nos pênaltis. Então, esses pontos que o São Paulo tá somando agora, assim, que me entenda.
A única
não
vantagem
vale nada,
é de jogar
assim,
em casa.
Vale muito pouco, assim.
Única vantagem é jogar
então
em casa.
Era melhor, descanso pessoal, faz uma pequena pré-temporada, vê que... E vambora. E aí, quando... Para uma Libertadores, até para a reta final do Paulista, para um brasileiro, o time vai estar mais inteiro, que uma hora vai ser cobrado. O São Paulo voltou em agosto, como todo mundo. E se não der um descanso, ele só vai parar em dezembro. É quase um ano e meio jogando direto. Isso é complicado.
Eu acho que eu sou uma voz assim, meio discordante nessa situação aí, mas não no sentido de que é o correto. Eu já defendi em outras oportunidades, né? Quando o Jardine, né?
Sim.
Tava assumindo São Paulo e tinha a pré-Libertadores, sim, pela frente, eu até comentei, não. Na minha opinião, ele deveria jogar o Campeonato Paulista nesse até o primeiro jogo da pré-Libertadores, focando os confrontos da pré-Libertadores. Ou seja, utiliza o time titular uma vez por semana, porque os jogos eram quarta e domingo. Não dava tempo, sim, de trabalhar o time. Mas ele colocou o time titular, talvez, vamos preparar o time para o jogo, mas jogando quarta e domingo, e voltava de férias. É diferente do momento agora. O momento agora é sequência. Parou o brasileiro, já emendou o Campeonato Paulista.
Até na Florida Cup, ele jogou com o titular.
Então, naquela oportunidade. Agora, eu entendo pelo momento, pela chegada do Crespo, assim, de quem quer chegar e implementar o trabalho dele, o estilo dele, utilizando os titulares. Não só talvez por resultado, né? Mas para dar uma cara, a cara dele para o São Paulo, para quando chegar ali na frente, até nessa próxima fase do Paulista, para que ele esteja com o time pronto. De repente ele acha que só treinando não dá, né?
Ô Zé, querem saber aqui, ó, o Wagner, onde é a sua fazenda onde vão ser realizados os jogos do Campeonato Paulista?
É um latifúndio.
Grande Zé Manuel de Barros. Ó, o Flamengo alega que perdeu 100 milhões nesse período de estádios fechados. Qual o tamanho desse rombo aí para os clubes que estão quebrados, hein? O Flamengo é um ainda que tá melhorzinho, hein?
É para os quebrados e não quebrados,
né?
Palmeiras. É rombo para quem tá quebrado e
é para todo mundo.
Pro Flamengo é o seguinte: se ele tensionava segurar todos os seus jogadores,
não vai conseguir.
Ele vai precisar vender gente. Já negociou alguns jogadores ali da base, né?
O Lincoln saiu, o Yuri César, que estava emprestado para o Fortaleza.
Ele conseguiu, ou seja, sem mexer na estrutura do time dele, fazer um dinheiro. Mas vai precisar repor esses 110 milhões.
Vai ter que contratar
aí,
também.
E aí depende da proposta que chega. Ele vai precisar vender jogador. Não tem outro caminho.
O time é bom, não é? Vai ter que sair contratando desesperadamente.
O
Lincoln já não
estava
entrando faz tempo.
Sim.
O Palmeiras, que faturou aí 200 e quantos milhões aí de premiação, com a bela temporada que teve. Mesmo assim, o presidente disse que não resolve.
250 milhões de premiação.
Não resolve. Ou seja, eu não sei se ele se passa por venda de jogador, mas talvez. Né?
Não mandou embora ninguém, o Palmeiras alega que...
O Palmeiras ainda deve
despesou,
muito dinheiro,
né,
para a patrocinadora. E vai ter que pagar, porque a patrocinadora já falou que vai exigir dinheiro pago aí.
E é justo, né?
Claro, sem dúvida. É negócio.
Do Palmeiras. Que ela põe por ano lá, gente.
Sim.
É, e o Palmeiras vai jogar...
Imagina como o presidente, então, aí vai querer trazer até o Messi pro Palmeiras.
Você tá falando com desdém ou com inveja?
Não, tô falando uma realidade.
Ah, tá bom. E o Palmeiras, ele vai ter a Recopa Sul-Americana, saiu as datas 7 e 14 de abril contra o Defensa e Justiça, vai ter a Supercopa do Brasil contra o Flamengo.
Que é no meio disso, dia 11, né?
Sim, acho que é isso,
né? Ele tem jogo decisivo. 7, 11 e 14.
O Palmeiras vai ter um ano pesado.
O do dia 11 é o Flamengo só.
É, e nessa de venda, assim, o Palmeiras tem até mais de onde tirar jogador para vender do que o Flamengo. Até pela idade de alguns destaques do Palmeiras. O time do Flamengo é um time excelente, mas não tem, assim, jogadores que hoje ele possa fazer muito dinheiro com venda. Assim, ele tem reservas, né? Titulares não. Você pega o time titular do Flamengo, é uma média de idade mais alta.
É o que aparece, por exemplo, o Michael apareceu do mundo árabe empréstimo. 8 milhões por empréstimo. Sim. O zagueiro Léo Pereira, empréstimo lá pro futebol, se não me engano, da Turquia. Mas também baixo, sem valores que não resolvem o problema.
É, mas só o Lucas Lima, por exemplo, que é reserva do Palmeiras, ganha R$1 milhão.
E o Flamengo não quer aceitar a proposta pro Everton Ribeiro, Bruno Henrique.
Você acha que o Rafinha vem por quanto?
Mas esses resolvem, né, Zé? Quem resolve não custa caro, né, Zé?
Então, não.
Aí já não adianta.
Eu tô dizendo, o Flamengo, esses que poderiam ter proposta, principalmente do mundo árabe, né, que já teve anteriormente, tanto o Everton Ribeiro quanto o Bruno Henrique, esses aí o Flamengo não quer deixar sair. Esse ele quer segurar, né? Esse não é o tipo de jogador que ele quer
garoto. Outro Flamengo que tá saindo é o Natan, zagueiro, que chegou a jogar bem em alguns momentos, o brasileiro tá indo pro Bragantino. Por empréstimo, mas com um preço fixado.
Já. E aí, nesse caso do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, aí é que você vê a diferença. O Everton Ribeiro
tem proposta para sair, não é no grande centro, mas ele já é um cara que já tem a idade avançada.
Já tem idade, mas aí é aquela coisa, né? O Flamengo, se ele apertar mesmo, ele vê que é melhor você ter os jogadores e ganhar tecnicamente do que ganhar esse valor, porque você acaba compensando depois com a atração de patrocínios, de marketing, porque título dá tudo isso, a visibilidade traz. Então, tá certo o Flamengo de tentar segurar esses caras aí.
O Lucas Lima tem a chance de pegar uma sequência de jogos e botar a cara pra fora aí, né? Porque esse não...
Ele foi bem ontem no jogo.
Então, mas tem que ter sequência,
né? Eu acho que a atitude foi o mais importante, né? Sim. Porque assim, às vezes o cara encosta o corpo.
Ele encostou,
a acusação dele é que ele encostou o corpo, assim, displicente, não se dedicava nos jogos, não sei o quê. Agora ele teve uma atitude diferente. O Palmeiras, vou dar folga para 10 jogadores no primeiro momento, mais 10, 11 ou 12 no segundo momento. Ele falou, eu vou trabalhar. Eu não quero férias, não quero folga, eu quero ficar jogando, tal, tal. E assim...
O contrato está chegando perto do fim.
É a mesma história isso. De sempre. É. Pode ser isso. A atitude em campo ontem, ele foi um jogador esforçado no jogo de ontem, jogou bem. Foi um dos destaques do time, ele e o Alain Imperior. Acho que jogaram muito bem a partida de ontem.
Tem imagens aí, Zé, na tela. Imagens
na tela. Deu uma assistência e fez o gol, né? Tudo bem com a falha do goleiro Luiz, mas fez o gol também, né?
O Breno Lopes também foi bem.
Ele é um jogador talentoso, então ele vai ter momentos, ele, né? Como o jogo de ontem, ele foi bem, ele vai fazer bons jogos. Ele teve alguns bons momentos no Palmeiras, acho que principalmente o brasileiro de 2018. Acho que foi o melhor momento dele ali, que ele jogou bastante naquele campeonato. O Felipão, que era o técnico na época, ele colocou um time nas Copas, outro time no campeonato. Então ele jogava quase todas no brasileiro e jogou bem em alguns momentos. O que eu não acredito que ele vá conseguir, assim, é ter uma sequência muito boa. Acho que ele vai ter alguns momentos. Ele vive hoje um bom momento, ele pode, se o campeonato vai ter um jogo no fim de semana, se seguir, seja lá onde for e como for, ele pode ter uma sequência de, mais 3, 4, 5 jogos. Eu não acredito, assim, um ano consistente do Lucas Lima.
Ele não teve lesão isso grave, né?
Eu não acredito,
Na carreira, teve. Né? É um pecado, né? Ele não, né?
Eu acho que ele vai viver de
alguns momentos. Eu acho que ele teve um pouco de decepção de não ter conseguido ir pro futebol europeu. Porque pro chinês ele teve uma oferta milionária para sair, não quis sair, aí achou que tinha vaga no futebol europeu. Ficou iludido naquela época lá com a questão do próprio Neymar, né? Que jogava no Barcelona ainda, aí ele ficou com aquela ilusão de ir pro Barcelona.
Não, mas não dava para ele jogar ali. Ali qualquer um que tem autocrítica ia falar para ele, campeão, baixa a bola.
Vamos com calma. É que é o nome daquele lateral direito do São Paulo que foi o Barcelona?
Douglas.
Se o Douglas foi, ele podia ter ido.
O ano que se cogitou.
Isso é verdade.
Ele foi o melhor do
mundo. Mas peraí. Nessa comparação que você fez, é verdade.
Não, e no ano que se cogitou isso, ele foi o melhor jogador do Brasil. No Santos.
Não, então, eu acho que ele não tinha bola pra jogar no Barcelona.
Foi o melhor jogador do Brasil.
Se o Lucas Lima, ele teve alguma...
Mas se o Douglas foi pra lá, ele podia ter ido.
Ele tem algumas coisas assim, isso pode pesar um pouco na parte emocional. Ele tinha, até pouco tempo, uma perspectiva de carreira que hoje ele não tem mais.
Não tem mais.
Que era Europa, seleção, isso aí esquece, isso aí já foi, né? Ele chegou a ser convocado com frequência para a seleção brasileira. Sim. Principalmente com o Dunga. Com o Tite, ele já perdeu um pouco de espaço. Ele chegou a ser chamado pelo Tite, mas foi perdendo espaço. Com o Dunga, ele ficou um ano e pouquinho, sendo convocado em todas, né? E essa perspectiva ele não tem mais,
mas,
não.
Mas é uma realidade que ele hoje é jogador para compor o elenco, porque o titular na posição dele ali é o Rafael Veiga. Aí o Rony de um lado, o Wesley, que é um jogador que eu gosto Luiz demais, Adriano. Do outro lado, não é a função dele ali, sim, né? Ou seja, o Luiz Adriano ou alguém que for contratado, né? Ou o Borré, ou alguém que chegar aí, né? Não é a dele. A disputa dele ali é o quê? É Scarpa, é Rafael Veiga. Numa fase boa, ele pode até jogar.
O Silvio Luiz Ribeiro escreve aqui, ó. Acaba de cair a mensagem dele aqui, ó. Vocês vão ficar falando até quando do São Paulo? Silvio, você tá legal, né?
Acho que ele escreveu há uns 15 minutos atrás e postou só agora.
A internet do rapaz é a carvão, né?
Lá no...
Mas você tá bem, né? Nós falamos antes do Santos, do Flamengo e agora do Palmeiras e do Lucas Lima. Você tá bem, né, campeão? Que acabou de cair a sua mensagem aqui, ó.
É o 2G.
Fala, Zé, perdão.
Não, acabei. E o programa também.
Nossa, 2 horas, cara. Eu ia fazer outra pergunta aqui, não dá. Zé, bom final de semana, Zé. Você não vai nem falar. Se proteja, que você tá sempre protegido, Zé.
Só vendendo aqui. Amanhã, 4h30, a partir das 3h30, Novo Horizonte de São Paulo. Depois, às 7h, tem Santos e Ituano. Domingo, às 4h, transmissão na Pan de Palmeiras e Ferroviária. E domingo, às 7h, São Caetano e Corinthians.
Tchau, Brunão.
Tchau, valeu, até mais.
Tchau, Ian.
Tchau.
Um abraço, galera. Se proteja. Tudo isso vai passar, se Deus quiser. Enquanto isso, se proteja, faça a sua parte aí. Jornalismo Jovem Pan, muitas informações para você. E a qualquer momento, mais futebol com a nossa equipe. Valeu!
O site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site jp.com.br/podcasts.